ديسي إمام شوقاني رحمه الله: المهر واجب. الليس primero فصل في الأحكام المهر. يعني اللي menciona un capítulo nuevo o un tema nuevo que tiene que ver con el mahar. Y él dice: المهر واجب. المهر واجب. وكي المهر ومهر يعني algo que pessoa da يعني que homem dá à mulher no ato do casamento, e isso simboliza o casamento, yani, ou simboliza a união entre eles. E isso é mencionado na altura, yani, da leitura do, yani, do casamento, do contrato do casamento. E o mahar, yani, não necessariamente deve ser, yani, bens palpáveis. Pode ser bens palpáveis, também pode ser coisas abstratas, como iremos ver mais para frente. Portanto, o mahar, aquilo que a pessoa dá à mulher em virtude do casamento, não necessariamente deve ser, yani, por exemplo, uma quantia de dinheiro. Pode ser uma quantia de dinheiro, pode ser, yani, edificação de algo, pode ser, yani, a pessoa tem uma, yani, plantação, yani, não tem algo, yani, que especifica o que é que deve ser o mahar e o que é que não deve ser. Então, tudo aquilo que tem um valor, seja esse valor, yani, abstrato ou não, até o próprio conhecimento constitui o mahar, como iremos ver mais à frente nos hadiths que vem a seguir. Então, portanto, o mahar é aquilo que a pessoa dá à mulher em virtude do casamento, e isso simboliza a união entre eles. Ele disse, rahimahullah, al-mahr wajib. Portanto, esse mahr, yani, isso que a pessoa dá à mulher durante o casamento, é algo que é obrigatório. Quer dizer que não há escolha. Yani, não há escolha, e também não deve ser abolido. Não deve ser abolido. Por mais que a mulher diga que eu não quero nada, ela deve ser dada algo. Ela deve ser dada algo. Por exemplo, la yajuzu isqatu al-mahr, yani, não é permitido, yani, abolir o mahar. Por mais que a pessoa diga, eu não preciso de nada. Daí que o profeta, sallallahu alaihi wasallam, como vê na outra narração, ele menciona, até mesmo que seja um anel de ferro, yani, a pessoa deve dar algo no ato do casamento que simboliza essa união, seja o que for. E a evidência de que o mahar é o wajib é o que Allah subhanahu wa ta'ala disse, como vê no Surat al-Nisa: وَآتُ النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلًا. E dá às mulheres o saduq, yani, o saduqat, e aqui é, também o mahar é chamado de sadaq. Então Allah subhanahu wa ta'ala disse aqui: e dá às mulheres o mahar delas, nihla, yani, com o coração, yani, limpo, com o coração, yani, yani, com harmonia no coração. Quer dizer que a pessoa não deve dar algo, o seu coração está tipo, yani, por que eu estou a dar isso? Ah, isso é muito, ou coisa dessa natureza. Por que ela pediu isso? Você não tem que questionar essas coisas. Se a mulher, antes do casamento, dizer que eu quero o mahar, yani, tal e tal, então você não pode criticar a mulher. Por que ela está a pedir isso? Não pode pedir isso. Isso é o desejo dela. Então, você deve dar a ela, pois ela, yani, é que está a dar a ti também parte da vida dela. Então, ela merece, yani, esse mahar. Daí que até Allah subhanahu wa ta'ala proibiu o homem de pegar, por exemplo, o homem dá o mahar à mulher depois de casar, que quer aquele mahar de volta, ou quer tomar, quer desfrutar daquele mahar sem permissão da mulher ou a força. Fala ta khudu minhu shay'a. Allah subhanahu wa ta'ala disse mais na frente no versículo, yani, no Surat al-Nisa, nos versículos que vem anterior, yani, que vem posteriormente: fala ta khudu minhu shay'a. E não tome nada dele. Yani, você dá à mulher algo, você deu um carro como mahar, você não tem que usar esse carro como se fosse teu. Yani, se você deu isso como mahar, isso pertence somente à sua esposa e não te pertence. se ela por vontade própria, yani, se ela por vontade própria decidir, yani dizer que você pode usar, por exemplo, o carro que você deu a ela como mahra, então você pode usar, desfrutar disso, yani, yani, sem nenhum problema, e não há mal nisso. Mas a pessoa, quando dá o mahra, não pode pensar que ele é dono daquilo que ele deu à mulher. Se você deu à mulher um telemóvel, não quer dizer que aquele telemóvel te pertence. Aquele telemóvel pertence a ela, como é o mahra, é o direito dela. Então, Allah subhanahu wa ta'ala proibiu a pessoa de tomar de volta ou desfrutar sem a permissão, yani, da mulher. فَلَا تَأْخُذُ مِنْهُ شَيْئًا. E وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَ بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ. Como é que você vai tomar algo de volta depois de você ter, yani, ter intimidades com yani, aquele mahar abriu a porta da intimidade, yani, dela para contigo. Então, por que que você vai tomar isso de volta depois de você já ter, yani, yani, desfrutado da intimidade da mulher? Então, quer isso de volta. Portanto, Allah subhanahu wa ta'ala proibiu ao homem de tomar o mahar que ele dá à sua mulher de volta ou de usufruir esse mahar sem a permissão, yani, da sua esposa. E também dentre as evidências que mostram que o mahar é obrigatório é o que Allah subhanahu wa ta'ala disse, como vem no surat al-Muntahina: وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَن تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا أَتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ. E não há mal algum de vocês casarem com elas se vocês darem a elas, yani, a recompensa delas. Yani, a recompensa delas aqui, أُجُورَهُنَّ, é referência ao mahar. É referência ao mahar. E na sunna do profeta, sallallahu alaihi wasallam, como vem no sunna de Abi Daud, e a partir de Ibn Abbas radiyallahu anhu, disse an nabiyya sallallahu alayhi wa sallam mana aliyan an yadkhula fatima an yadkhula bi fatimata radiyallahu anha hatta yu'tiha shay'a wa lamma qala ma indi shay' qala fa ayna dir'uka al-hutamiyya fa'ataahu iyyaha. Nasana rasul profeta sallallahu alayhi wa sallam, a gente sabe que Ali radiallahu anhu casou com Fátima, filha do profeta sallallahu alaihi wasallam, e o profeta sallallahu alaihi wasallam proibiu Ali de ter intimidades com Fátima até que desse a ela mahar. E Ali radiallahu anhu disse: eu não tenho nada, yani, não tenho algo que posso dar a ela. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse: aina dir'uka al-hutamiyya, onde está o teu escudo, yani, o teu escudo de batalha, o escudo que ele ali usava durante a batalha. Fa'atahu iyaha. Então, o profeta sallallahu alaihi wasallam, yani, deu, yani, disse para ali dar Fátima esse escudo. Portanto, isso mostra que, yani, o mahar simboliza o casamento, é um dos, yani, um dos símbolos do casamento. E disse rahimahullah Imam Shawqani rahimahullah: وَتُكْرَهُ الْمُغَالَاتُ فِيهِ, yani, e é detestável colocar-se um mahar bastante elevado, bastante caro. Yani, por exemplo, a pessoa dizer que o mahar é 100 mil dólares. Não há dúvida de que isso é algo detestável, pois coloca as pessoas, yani, coloca o homem em situações difíceis, yani, quem que vai encontrar 100 mil dólares para casamento? E onde é que ele vai encontrar isso? Yani, tanto isso dificulta também o próprio casamento. Dificulta também o próprio casamento. E o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: Inna a'zama an-nikahi barakatan aisaruhu ma'una. Yani, aisaruhu ma'una, yani, quer dizer que O casamento que tem mais baraka, yani, o casamento que tem mais baraka é o casamento que tem menos despesa. Yani, o casamento com poucas despesas é o casamento que tem mais baraka. E isso é conhecido. Yani, quando você vê As pessoas que casam de uma forma simples são os que têm um lar, na maioria das vezes, são os que têm o lar mais feliz. Pois Allah subhanahu wa ta'ala coloca baraka nesse casamento. É um casamento que não tem ostentação. E ao contrário, você vê os casamentos que têm ostentação, gasta-se bastante dinheiro, alugam um lugar grande, convidam tantas e tantas pessoas, comida esbanjada, tudo isso. Você encontra o casamento e nem tem baraka. Outros vivem 6 meses, divorciam. Ou estão em problemas, ou vivem como se fossem inimigos. Ou vivem 1 ano e depois divorciam. Ou o próprio casamento, não há baraka, não há ligação, não há, como dizem, não há química entre o marido e a mulher. Por quê? Porque não tem baraka. Porque não tem baraka. E vem no Sahih Muslim, no hadith de Abi Huraira, de que homem veio ao profeta sallallahu alaihi wasallam, um dos sahabas, já رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم, فقال له اني تزوجت امراه من الانصار. Ele informou ao profeta sallallahu alaihi wasallam de que casou uma das mulheres de Ansar. Ansar é residente de Medina. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم, o mensageiro de Allah صلى الله عليه وسلم disse para ele, هل نظرت اليها? Será que você viu a essa mulher que você casou? Será que você viu ela antes de casar? Ele disse, فقال له, فقال, هل نظرت إليها? فإن في عيون الأنصار شيئا. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse, de que na altura os olhos de algumas mulheres ou de alguns dos ansares tinham defeitos. Daí que o profeta sallallahu alaihi wasallam perguntou se ele viu, para evitar problemas depois do casamento, como vimos na aula anterior, de que os defeitos que não eram conhecidos antes do casamento são coisas que podem levar à dissolução do casamento, como vimos na aula anterior, de que se, por exemplo, o homem não sabia que a mulher tem determinados defeitos e depois do casamento ele fica a saber desses defeitos, isso é algo que pode levar à dissolução do casamento. Também o caso aplica-se também para a mulher. Se ela não sabia que o homem tinha tal e tal defeito, então ela pode pedir a dissolução do casamento se ela não estiver contente ou se não se conformar com esses defeitos. Daí que o profeta sallallahu alaihi wasallam perguntou a esse sahaba se ele tinha visto essa mulher antes de casar, pois o profeta sallallahu alaihi wasallam tinha notado de que os ansar, os residentes de Medina, tinham um defeito nos olhos na altura. Faqala qad nazartu ilayha, esse sahaba disse, eu vi a ela antes de casar. Quer dizer que ele estava feliz com a imagem dessa mulher que ele casou. Qala, o profeta sallallahu alaihi wasallam perguntou a ele, ala kam tazawwajtaha, quanto é que pagaste para o mahar nesse casamento? Qala, o sahaba disse, ala arba'i awaqin. Ele disse, eu paguei 4 awaqin, 4 awaqin. Awaqin, al-awaqin, era uma unidade que existia na altura, era uma moeda que existia na altura. Isso era bastante, bastante caro. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم على 4 awaqin. O profeta صلى الله عليه وسلم ficou espantado. Você casou pagando 4 awaqin? Quer dizer que isso era muito. كأنما تنحتون الفضة من عرض هذا الجبل. Ele disse, é como se você estivesse a prata que vem da montanha, é como se você tivesse uma montanha de prata. O profeta sallallahu alaihi wasallam fazia esse kinaya, esse exemplo. فقال له, o profeta sallallahu alaihi wasallam disse para esse indivíduo, ma indana ma nu'tika, quer dizer que esse indivíduo veio pedir ao profeta sallallahu alaihi wasallam ajuda para pagar o mahar. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse, nós não temos algo que podemos te ajudar com ele. Yani, quer dizer que esse valor que você casou com ele é bastante, nós não temos isso para te ajudar. ولكن عسى أن نبعثك في بعث تصيب منه. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse, yani, pode ser que a gente te envie para ir yani, numa das yani, saraia, numa das. O profeta sallallahu alaihi wasallam enviava os seus companheiros para irem buscar dinheiro do zakah. Yani, em várias tribos ou em várias localidades. E o profeta sallallahu alaihi wasallam disse, se você for num desses yani, nessas missões de colher o zakah, então você encontra, pode ser que encontre algo lá que vai te ajudar a pagar o mahar, pois aqueles que trabalham yani, na distribuição do zakah ou na recolha do zakah são dados uma parte do zakah. فقال أو قال فبعث بعثا إلى بني عابس فبعث ذلك الرجل فيهم يعني بفتح صلى الله عليه وسلم فيه سوام يعني براو ما تريبو براي كوير يعني أزكاة فتاتيس موشترا دكي يعني ومهر كارو أو كي نوي desejava. Veja aqui que o profeta sallallahu alaihi wasallam ficou espantado quando ele disse que pagou esse valor. Ele disse isso, yani, vocês pagam esse valor como se é como se vocês tivessem yani, uma montanha de prata. Tanto isso mostra de que não é recomendável yani, a mulher colocar yani, preços bastante elevados no que diz respeito ao mahar. وأخرج أبو داود والحاكم وصححه من حديث ابن من حديث عقبة ابن عامر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الصداق أيسره. Profeta صلى الله عليه وسلم disse numa outra narração de que o maior mahar é o mahar mais fácil, yani o mahar mais simples. Esse é o maior mahar. Mahar mais simples. Isso não quer dizer que yani, o homem ou a mulher yani, não pode pedir yani, coisas que ela yani, deseja, mas essas narrações desencorajam a pessoa, a mulher nesse caso, a yani, ser careira, como se diz no mahar, pois isso traz dificuldades ao próprio homem e principalmente aos jovens que ainda yani, que ainda estão na fase inicial, a procura de estabelecer a sua vida. Pode ser que a maior parte dele nem tem capacidade de pagar yani, valores ou somas avultadas para o mahar. Depois ele que deve pagar para casa, ele que deve sustentar essa própria mulher, pois é a obrigação dele perante a Sharia. Portanto, a mulher deve ser yani, equilibrada e ver também a situação yani, do homem que vem lhe pedir o casamento. Se for alguém que, conhecido por ter yani, bastante riqueza, não há mal em ela pedir aquilo que ela acha ou que convém à situação do próprio homem. Mais à frente, numa outra narração, a Aisha radiallahu anha, annahu kana sadaqa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam li azwajihi 12 awqiya wa nasha. Yani, numa outra narração, Aisha radiallahu anha mencionou de que o mahar que o profeta sallallahu alaihi wasallam deu às suas esposas era de 12 yani 12 awqiya e meia. Quer dizer que o profeta sallallahu alaihi wasallam deu yani, como sadaka, como mahar às suas mulheres 12 awqiya e meia. Veja que no hadith anterior o homem disse que deu 4 e o profeta sallallahu alaihi wasallam yani, considerou isso como sendo yani, muito. Portanto, os sábios disseram com base nessa narração de que mesmo o profeta sallallahu alaihi wasallam tendo pago essa soma yani, de que é equivalente a mais ou menos 500 dirham, mesmo ele sallallahu alaihi wasallam tendo pago isso, eles encorajava yani, as pessoas a pagarem yani, somas avultadas disso. Portanto, isso mostra também de que se a pessoa pagar somas avultadas e a pessoa tem capacidade, yani, a mulher pede um valor que o homem é capaz de pagar, não há mal nisso. Quer dizer que não há, yani, o Islam não estabeleceu um valor mínimo bem como um valor máximo. Porque isso depende da situação de cada pessoa, também depende das sociedades, das comunidades. Yani, existem zonas onde um tipo de mahar é aceitável, um determinado valor, e outra zona, esse tipo de mahar não é aceitável, pode ser caro, enquanto outra zona, esse mahar pode ser muito muito barato. Portanto, isso varia de acordo com a situação das pessoas. Daí que o Islam não veio e estabeleceu de que o mínimo deve ser isso, o máximo deve ser isso. Porque a situação das pessoas, os muçulmanos, as comunidades muçulmanas são diferentes. Os hábitos e os costumes também são diferentes. Por isso, como vê no Hujjat al-Baligha, لم يضبط النبي صلى الله عليه وسلم مهر بحد لا يزيد ولا ينقص. O profeta صلى الله عليه وسلم, ele não estabeleceu nenhum limite, limite mínimo ou máximo no que diz respeito ao mahar. إذ العادات في إظهار الاهتمام مختلفة. Os costumes, os hábitos e os costumes são diferentes. Como eu disse, em algumas zonas, em algumas comunidades muçulmanas, em alguns países, a pessoa pagar 10 mil dólares como mahar é considerado normal. E existem outras zonas onde pagar 10 mil dólares é considerado bastante caro. Não faz parte do hábito ou do costume dessa zona pagar 10 mil dólares. Daí que quando uma mulher nessa sociedade diz a um homem que quer 10 mil dólares, isso é considerado fora daquilo que é o costume dessa zona. A gente deve perceber que não é proibido a mulher de pedir aquilo que ela acha que vai satisfazer a ela ou coisa dessa natureza, mas deve-se olhar também a situação de cada comunidade e cada povo. Daí que o Islam não estabeleceu nenhum limite mínimo ou máximo. وَالرَّغَبَاتِ لَهَا مَرَاتِبٌ شَتَّى. E as pessoas também, no que diz respeito à necessidade, não são iguais. Por exemplo, numa sociedade, existem pessoas que, por exemplo, a mulher pode ter necessidade de determinado mahar, ela pede um valor de acordo com a necessidade que ela tem. Enquanto que naquela própria sociedade existem mulheres que pode ser que elas não tenham essa necessidade que a outra tem. Sendo assim, o seu mahar não vai ser igual. O mahar não vai ser igual. E o homem também deve ter hikma. E não começar a criticar a mulher. Por que você está pedindo muito? Enquanto as tuas amigas pediram menos durante o casamento dela. Pode ser que as amigas dela ou as irmãs dela não tenham a necessidade que ela tenha. Portanto, o homem não deve criticar a mulher nesse sentido. وَالرَّغَبَاتِ لَهَا مَرَاتِبٌ شَتَّى وَلَهُمْ فِي الْمُشَاحَةِ طَبَقَاتٍ فَلَا يُمْكِنِ تَحْدِيدُ عَلَيْهِمْ كَمَا لَا يُمْكِنْ أَنْ يُضْبَطُ ثَمَنُ الْأَشْيَاءَ الْمَرْغُوبَ بِحَدِّ الْمَخْصُوصِ. E também como é difícil colocar preço em coisas que as pessoas têm gostos e desejos diferentes. Daí que o Islam não estabeleceu nenhum valor mínimo ou máximo. E daí que o profeta sallallahu alaihi wasallam disse numa narração: "Iltamis wa law khatam min hadid", um dos sahabas, quando o profeta sallallahu alaihi wasallam ordenou a ele de pagar o mahar para a sua esposa, ele disse que não tinha nada. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse: "Procure algo, mesmo que seja um anel de ferro. Portanto, quer dizer que essas coisas, na altura, no tempo do profeta sallallahu alaihi wasallam, no início do Islam, os muçulmanos eram bastante pobres, tinham dificuldades financeiras. E veja que até uma narração que vem a seguir, uma mulher casou e pediu como mahar chinelo. Nos dias de hoje a pessoa pode até rir, dizer: "Oh, alguém pediu chinelo", mas na altura isso era algo, era normal. Isso era normal. E O profeta sallallahu alaihi wasallam, como vimos, ele próprio pagou 12 alqiyah e meio, que corresponde, como disse, a mais ou menos 500 dirham. Portanto, ele sallallahu alaihi wasallam, por um lado, yani, não estabeleceu nenhum valor fixo, yani, como mínimo ou máximo, e também, ao mesmo tempo, ele sallallahu alaihi wasallam desencorajou o exagero nisso, yani, no mahar. Exagero no mahar. Disse Imam Shaqani, rahimahullah, وَيَصِيحُ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ أَوْ تَعْلِيمِ الْقُرْآنِ. Ele, rahimahullah, em seguida fala sobre as coisas que podem ser contadas como mahar. Yani, como disse, não, o mahar não se limita a um valor monetário ou a bens yani, específicos. Ele disse, pode ser considerado como mahar yani, um anel de ferro, ou até mesmo ensinar o Alcorão. Quer dizer que alguém pode ser dado como mahar yani, o ensino do Alcorão. Yani, alguém, uma mulher, por exemplo, yani, não sabe um sura, diz que ok, o mahar é você yani, me ensinar sura xixi, ou me ensinar algo da religião, me ensinar yani, o tawhid, me ensinar tal e tal coisa. Isso é um mahar válido, isso é algo que é válido. Vê numa narração, como vê no Sunan al-Tirmidhi, a partir do hadith de Amir ibn Rabi'ah, de que anna imra'atan min bani Fazara tazawwajat 'ala na'alayn, fa qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, araditi 'ala nafsika wa malika bi na'alayn, fa qalat na'am, fa ajazahu. Yani, nessa narração vem que uma mulher de uma determinada tribo casou-se e pediu como mahar yani, chinelos. E o profeta sallallahu alaihi wasallam, quando viu isso, ele perguntou a essa mulher yani, de que você, será que você está contente, está feliz com isso yani, com esses chinelos como yani, como algo valioso e como algo que representa o mahar. Quer dizer que o teu coração está yani, está aberto com isso. Ela disse sim. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam disse, ele permitiu isso. Permitiu isso. Portanto, isso mostra de que o mahar pode ser yani, uma coisa com valor, pode ser uma coisa até abstrata, como é o caso do ensino do Alcorão. E vem outra narração, como vem no Sahih al-Bukhari Muslim, uma narração comprida, de que أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة فقالت يا رسول الله إني قد وهبت نفسي لك. يعني البروفيت صلى الله عليه وسلم certa vez estava sentado com seus companheiros e veio uma mulher e se ofereceu em casamento ao profeta صلى الله عليه وسلم. يعني ela disse que queria casar com o profeta صلى الله عليه وسلم. فقامت قياما طويلا. يعني ela ficou em pé يعني muito tempo e o profeta صلى الله عليه وسلم não estava interessado nela. E o profeta sallallahu alaihi wasallam tinha akhlaq, tinha bom comportamento. Ele não disse eu não te quero, ou yani, desapareça daqui, eu não te quero, coisa dessa natureza. Ele sallallahu alaihi wasallam ficou calado, yani, não disse não na cara dela, pois isso podia yani, causar yani, inqisar o coração, yani, podia yani, causar yani, tristeza nela. Sendo assim, o profeta sallallahu alaihi wasallam simplesmente ficou calado. E um dos sahabas que estava sentado, yani, os sahabas estavam todos ali, notaram de que o profeta sallallahu alaihi wasallam não estava interessado nela. Então, um deles levantou, faqama rajulun, faqala ya Rasulallah, zawujniha, yani, o mensageiro de Allah, faça ela casar comigo. In lam yakun laka biha haja. Yani, ele disse, ya Rasulullah, se você não quer casar com ela, então faça ela casar comigo. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, o profeta sallallahu alaihi wasallam disse, hal indaka min shay'in tusaddiquha? Yani, o profeta sallallahu alaihi wasallam disse, será que você tem algo para dar a ela como mahar? Qala, Ma indi illa izari hada. Subhanallah. Ele disse, eu não tenho nada, exceto essa roupa que eu estou a vestir, esse izar, que era yani, as duas peças de roupa que as pessoas colocavam yani, no tempo do profeta sallallahu alaihi wasallam. A peça de roupa que, yani, que você vê as pessoas a vestir no Hajj, esse era o tipo de vestuário que as pessoas vestiam no tempo do profeta sallallahu alaihi wasallam. Al-izar wal-rida. Uma parte cobre do umbigo para até abaixo do joelho e outra parte cobre yani, os ombros. E ele disse que eu não tenho nada. Yani, era tão pobre que só tinha a roupa que ele vestia. Subhanallah, veja a situação dos sahabas. Veja a situação dos sahabas. Radiallahu anhu wa ardahum. Ele disse, não tenho nada. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse, فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن أعطيتها إزارك جلست لا إزار لك فالتمس شيئا. قال لي صلى الله عليه وسلم يعني si você dar a ela uma peça da tua roupa, você vai ficar yani sem roupa. Então, vai procurar qualquer outra coisa. فقال ما أجد شيئا. Esse sahaba disse, não encontro nada, não tenho nada mesmo para dar a ela. Não encontro algo que posso dar a ela. ما أجد شيئا قال التمس ولو خاتم من حديد. O profeta صلى الله عليه وسلم disse, procure algo mesmo que seja anel de ferro, mesmo que seja anel de ferro. فالتمس فلم يجد شيئا. Ele foi procurar e não encontrou até esse anel de ferro, não tinha. سبحان الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم, o profeta صلى الله عليه وسلم disse para ele, هل معك من القرآن شيء. Será que você tem, yani, memorizou algo do Alcorão? Qala na'am, surati kada wa kada, wa surati kada li surati samaha. Ele disse, eu memorizei do Alcorão o sura xixi. Faqala lahu an-nabiyu sallallahu alayhi wa sallam, kadi zawwajtuka bima ma'aka min al-Qur'an. Então, ele, sallallahu alaihi wa sallam, disse, eu fiz você casar com ela com aquilo que você tem do Al-Qur'an. Quer dizer que ele iria ensinar a ela os suras que ele memorizou. Yani, ele tinha memorizado alguns suras do Al-Qur'an. Então, o seu mahar era ele ensinar a ela essas suras que ele tinha memorizado do Alcorão. Portanto, isso mostra de que o mahar pode ser algo abstrato, como é o caso do, yani, a memorização do Alcorão, yani, o ensino do Alcorão. E também os sábios mencionaram a partir daqui de que também ensinar a mulher yani, uma das ciências da religião pode ser também yani, algo que constitui o mahar. E até eu conheço pessoalmente pessoas que casaram, o seu mahar era Kitab al-Tawhid. Era كتاب التوحيد ولا يعارض ما ذكر من حديث لا مهر أقل من 10 دراهم من شنوك يومش. طيب اللي سيقول الحاصل أن الدلال أن الأدلة قد دلت على أنه يصح أن يكون مهرا قليلا بدون تقييد بمقدار. اللي سي يعني علامة سيديك حسن خان دي كنتو دو اس برسيكوش اي os hadith que mencionamos, isso mostra de que yani, o mahar yani, por mais que seja pouco pode ser yani, é válido e não há um valor mínimo, não existe um valor mínimo ou não foi especificado algo que isso deve ser mahar e coisa x não deve ser, não é considerado como mahar. بل ما كان له قيمة صح أن يكون مهارا. Portanto, aqui tem um princípio. Tudo aquilo que for considerado valioso pode ser dado como mahar. Tudo aquilo que for considerado como valioso pode ser dado como mahar. Yani, o Alcorão é valioso. É valioso até mais do que esses bilhões que existem na Terra. Yani, o ensino de ciência da religião pode ser dado como mahar, pois tem valor. Então, tudo aquilo que tem valor pode ser dado como mahar, pode ser dado como mahar. E os sábios tiraram esse princípio da palavra do profeta sallallahu alaihi wasallam, "Walau khatama min hadid", por mais que seja um anel de ferro. Mais à frente disse rahimahullah, Imam Shawkani, "ومن تزوج امرأة ولم يسم لها صداقا فله مهر مهر نسائها إذا دخل بها". Ele sallallahu alaihi wasallam menciona aqui, yani, uma sala que tem a ver com o caso em que o casal, yani, o homem casa com uma mulher sem entrar em acordo sobre o mahar. Sem entrar em acordo sobre o mahar. Então, eles casaram sem entrar em acordo sobre o mahar. Yani, não sabiam de que o mahar é obrigatório. Não sabiam que o mahar é obrigatório. Então, aí, a partir do momento que eles souberem de que o mahar, yani, é obrigatório, então, qual é o mahar que será dado a mulher aqui? Sendo que não entraram em acordo antes do casamento. Então, ele, rahimahullah, disse, se a pessoa casar uma mulher sem mencionar o mahar durante o acordo do casamento, falaha mahru nisaiha idha dakhala biha, yani, quer dizer que ele será dado, ou ele deverá dar à mulher o mahar, yani, que é, yani, médio na família dessa mulher. Por exemplo, suponhamos que na família dessa mulher, yani, a maioria das, yani, das suas tias, das suas irmãs, das suas primas, casaram com mahar entre, yani, 1.000 a 5.000 de qualquer moeda. Yani, vamos supor que eles casaram, yani, nesse intervalo, yani, quer dizer que o mahar delas foi nesse intervalo. Então, estabelece-se um valor entre esse intervalo entre 1.000 e 5.000, e é dado a ela esse valor. Pode ser, yani, 2.500 ou 3.000. Portanto, esse é o mahar que ela deve ser dada, por mais que ela não tenha entrado em acordos antes. Vamos, yani, suponhamos que na família dela, yani, as mulheres casam com o mahar de, yani, Alcorão, yani, leitor, yani, ensino do Alcorão. Elas pedem como mahar na família dela o ensino do Alcorão. Então, ela também deve ser dada esse, yani, esse mahar, yani, para o caso dela em que o mahar não foi estabelecido antes do casamento. Portanto, mais uma vez, se a mulher casar sem entrar em acordo com o marido no que diz respeito ao mahar, yani, pode ser que eram ignorantes, não sabiam de que o mahar é obrigatório. A partir do momento que sabem que é obrigatório, eles, yani, devem olhar para o mahar da família dessa mulher. Se o mahar da família dessa mulher for um valor estipulado, yani, vamos supor que as mulheres todas da família normalmente casam com, yani, um anel de, yani, recebem como mahar um anel de ouro. Então, ela deve ser dada esse anel de ouro. Se elas, por exemplo, casam, yani, e pedem o Alcorão como mahar, yani, aprendizagem do Alcorão, então ela deve ser dada esse mahar. Yani, alguém pode dizer que no caso em que a mulher, yani, for alguém que abraçou o Islã e a sua família é descrente. Taib. Hoje, se na sociedade onde ela está inserida, na comunidade, as mulheres dessa comunidade, o que elas recebem como mahar? Yani, vamos supor que elas recebem, yani, um valor determinado. Yani, por exemplo, as mulheres são conhecidas por receber entre 1.000 e 2.000 da moeda, yani, desse país. Então, ela deve ser dada esse valor. E ele mais à frente disse, rahimahullah, وَيُسْتَحَبُّ تَقْدِيمُ شَيْءٍ مِنَ الْمَهْرِ قَبْلَ الدُّخُولِ. Ele disse, é recomendável ao homem de dar uma parte do mahar, yani, à mulher, antes dele ter intimidade com essa mulher. Suponhamos que ele entraram em acordo de que o mahar seria 10 mil. Então, ele pode dar uma parte do mahar, 2 mil, e pagar outra parte mais tarde, de acordo com aquilo que eles entrarem em acordo. Quer dizer que o mahar pode ser pago. Pode ser adiado e ser pago ou em prestação ou coisa dessa natureza. Suponhamos que a mulher diga que o meu mahar é 10 mil e conhece a situação do homem que pediu ela em casamento, que não é capaz de pagar os 10 mil na altura do casamento. Então ela diz que você vai me dar em cada mês, por exemplo, 500. 500 ou 600 ou 1000, e ele aceita isso, então isso não há mal também. E se, por exemplo, ele dizer que o mahar pode ser dado daqui a 10 anos, então também isso não há mal. Mas é recomendado a pessoa de dar uma parte do mahar antes de ter intimidades com a mulher, e não há mal em a pessoa dar o mahar completo. De forma adiada, desde que haja acordo nisso, desde que haja acordo nisso. E o homem, quando promete o mahar, deve dar esse mahar, é obrigatório a ele dar esse mahar, e não deve procurar. Ele, por exemplo, foi dito que o mahar é, por exemplo, 50 mil, exemplo, e ele entrou em acordo, ele disse que não tem problema, não é permitido a ele, durante no casamento, começar a pedir a mulher para baixar o mahar. Começar a procurar, pedir a mulher para baixar o mahar. Isso, não é permitido. Se ele entrou em acordo com esse mahar, ele deve pagar esse mahar. Portanto, essas são algumas palavras que podemos deixar a respeito desse tópico. E o tópico a seguir, inshallah, vamos deixar para a próxima aula, que é sobre a convivência entre marido e mulher. Pedimos que Allah subhanahu wa ta'ala nos aumente no conhecimento benéfico e que Allah subhanahu wa ta'ala nos faça agir de acordo com esse conhecimento. Wabillahi tawfiq wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima kathira.